Efeitos de longo prazo, essa é uma dúvida de muita gente. Isso é a chama que... uma das, né, mas que sustenta o chamado movimento anti-vacina. E tem algum fato para sustentar isso, de que, olha, a gente tem que se preocupar ou eu não devo me vacinar pensando que pode acontecer daqui a 30 anos?
Eu diria para você, a gente tem certeza que, apesar de ser uma tecnologia muito mais moderna, por tudo que eu te expliquei, o RNA ele é degradado, em 3 dias não tem mais. Então, o que eu imagino a longo prazo? Nada, eu imagino que aqueles anticorpos que eu consegui produzir, porque eu aprendi, minhas células aprenderam a produzir, eles vão começar a baixar com o tempo, que é o que a gente está vendo. A gente já aprendeu que a vacina não é para a vida toda, muito pelo contrário, diferente de outras vacinas que a gente afirma que é para a vida toda. Então, realmente, você vai ver essa variação, ainda mais um vírus respiratório como a Covid. Então, eu não consigo imaginar a longo prazo o que pode ter de diferente de tudo que a gente conhece da vacinologia, que o básico é eu injeto algum antígeno para você criar anticorpos. Dali para frente, a gente conhece, desde o Jenner, o que vai acontecer. Então, o que a gente aprendeu na Covid é outra coisa. É a consequência e as sequelas da doença a longo prazo, que é algo que a gente não imaginava no começo. A gente achava que a Covid era aquele vírus respiratório no início, com risco de morte, de quadros graves, mas a gente não imaginava que a gente ia ficar com a quantidade de pacientes que a gente tem hoje com sequela de Covid longo. Então, a doença se mostrou assim. Em termos de sequelas a longo prazo com vacinas, quem quer fazer essa fake news, fala, mas são vacinas genéticas, parece que vai mudar.
Falaram até em vacina
não
com
é
chip,
isso,
né?
Não é nada disso. Acho que se você entende aquela explicação básica, a partir daí você está tranquilo. Fala, não, eu só queria meus anticorpos, ensinar minha célula, já ensinei, só que, infelizmente, a lição não é para a vida toda. Então, por isso que a gente acaba tendo que atualizar as vacinas, adaptar as vacinas e revacinar.
Sandro, em pediatria, a gente diz que vacina só tem um efeito de longo prazo. As vacinas causam adultos. Esse é um problema. Às vezes é um problema, né? Mas é bom. Mas causam adultos. Esse é um problema. De longo prazo, é o único efeito dela.
E esse é um ponto importante. Tem gente que tomou vacina e não vacinou o filho, a filha, porque tinha medo. Ou o argumento de, é criança, o sistema imunológico é mais forte, ou a criança não precisa, não vai desenvolver formas graves. A gente tem ali muita gente, na verdade, que eram pessoas com comorbidades, pessoas mais idosas. Para essas pessoas, o que o senhor diria em relação... É preciso vacinar?
Olha, nós temos dois aspectos aí para lembrar na vacinação da pediatria das crianças. Um deles é que realmente há uma desproporção muito grande de gravidade da Covid quando você compara os adultos, os idosos com as crianças. As crianças foram muito menos afetadas de maneira grave pela Covid, se infectam mais ou menos na mesma quantidade, mas são os adultos, os idosos, que fazem mais doença grave, que desenvolvem as formas mais complicações e óbitos. Mas a gente ficou muito centrado nessa comparação da Covid no adulto, no idoso, com a Covid na criança. É muito desigual, quando mais justo, talvez, seria, Sandro, a gente comparar a Covid na criança com as outras doenças do calendário infantil, as outras doenças infantis. E quando a gente faz essa comparação, a Covid sozinha faz ainda mais vítima do que todas as doenças do calendário. Se você perguntar quantas pessoas morreram de febre amarela, de sarampo, de rubéola, de meningite, de gripe, de coqueluche, de difteria aqui no Brasil, o ano passado, esses 2 últimos anos, a Covid sozinha fez mais vítimas do que todas elas somadas juntas. Então, se você vacina seu filho contra pneumonia, meningite, gripe, coqueluche, né, você tem que vacinar com a Covid, que é uma doença muito mais grave na pediatria do que todas essas juntas. Então, não é porque ela é menos grave no adulto que ela não tem o seu papel e a sua carga na doença. Isso acho que foi mal comunicado e mal explicado para a população, que achou que Covid não tem problema na pediatria. E o segundo fator, e aí você tem toda a razão, os pais ficaram inseguros com tantas fake news. O grupo antivacinas tentou boicotar a vacinação desde o começo, nos idosos, nos adultos, nas graves, não conseguiram até a hora que chegou nas crianças. A vez das crianças mexeu com o sentimento desses pais que começaram a ficar hesitantes. E por isso que nós estamos aqui, até para conversar e desmistificar um pouco dessas questões. Pela primeira vez, pais vacinados deixaram de vacinar seus filhos, pais protegidos não quiseram proteger seus filhos, porque eles não perceberam o risco e ficaram inseguros, impactados por tanta notícia falsa que foi disseminada. Então, acho que esse é um cenário preocupante, não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. E nós que achávamos que éramos, com trocadilho, imunes a esses grupos antivacinas, acabamos sofrendo isso. Hoje é uma nova realidade que a gente precisa enfrentar e conversar com esses pais, que precisam ser acolhidos, eles não precisam ser confrontados. Por que você não quer vacinar seu filho? Você está louco? Dá vontade, às vezes, de a gente falar isso. Não tem... Mas não é esse o caminho. Eles estão preocupados, eles não querem o mal do seu filho, dos seus filhos. Eles querem o bem, a gente precisa esclarecê-los.
É uma rotina que a gente vive... É, por exemplo, posso dar um exemplo aqui na rádio, no contato com os ouvintes, é muita informação. E essa informação vem do WhatsApp, vem de alguém conhecido. E você passa a confiar nela, às vezes.
Como se a Organização Mundial da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, de Infectologia, o Programa Nacional de Imunizações iam colocar vacinas que fariam mal para a população. Né? Ou seja, a gente estamos querendo dizimar crianças, matar... Uhum. Isso seria a lógica? Só se você acreditar numa teoria da conspiração, que há uma grande tendência de eliminar as crianças, acabar com o planeta, aí tudo bem. Mas não há sentido dos programas de vacinação do mundo inteiro colocar as vacinas à disposição querendo o mal da população. Então, cuidado com desinformação, vejam fontes confiáveis, as sociedades científicas, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, são excelentes fontes para que a gente tenha informação de qualidade.
Doutor Renato citou, no mundo real, são bilhões de pessoas. A gente sempre falou nos grupos prioritários, os grupos com maior risco, mas é importante a gente passar essa informação também. Existem pessoas que não devem se vacinar ou antes saiu o novo programa do Ministério da Saúde, a vacinação é para essa faixa etária... Que perfil que deve, talvez, procurar um médico antes para saber se deve tomar aquela vacina?
A maior contraindicação seria alguém que teve alguma reação de hipersensibilidade, ou seja, teve o que é muito raro, mas teve um choque anafilático, alguma coisa grave pós o uso da vacina. Essa pessoa, obviamente, você ou muda a plataforma da vacina ou está contraindicada. De uma maneira geral, como as vacinas da Covid, especificamente da Covid, são extremamente seguras, não tem nenhum material vivo dentro delas, você não teria contraindicação. Está indicado em paciente que está fazendo tratamento para câncer, que está imunodeprimido? Sim, porque ele tem um maior risco
de ter
uma doença grave. Então, você não tem contraindicação. As próprias gestantes, eu trabalho bastante com gestantes, sou do Grupo Santa Joana, a gente, em 2021, começo de 2021, eu nunca tinha visto tanta gestante precisando de terapia intensiva, ser entubada, ou seja, quadros graves relacionados à Covid. Então, a gente queria muito proteger. E foi isso que aconteceu. Então, foi um grupo que, normalmente, a gente demora muito mais tempo para indicar vacina. E, no caso da Covid, ela foi indicada exatamente pela confiança que a gente tinha na segurança das vacinas. E agora estou dando um relato pessoal. Eu fui voluntária do estudo de vacinação de plataforma RNA mensageiro, porque eu acreditava nisso. Então, eu acho que isso é importante. A hora que você conhece, independente de ser doença A, B ou C, mas você conhece o mecanismo de como funciona aquilo, você indica com segurança. Então, eu não vejo contraindicação das vacinas, muito pelo contrário, acho que a gente tem que, quanto mais a gente fala e esclarece a população, que é óbvio, como o Renato falou, eu não brigo com paciente nenhum mais. O que eu tenho que fazer é acolhê-lo e tentar explicar para ele como funciona. E o que os movimentos antivacina fizeram, eles falam um monte de absurdos no meio de algumas verdades. Uhum. Então, as pessoas ouvem e falam, mas isso faz sentido. Algo faz sentido, mas depois vem um monte de absurdos. E as pessoas que não sabem, inocentemente, elas acabam mandando para o vizinho, para o grupo da família, e assim vai, em proporção, né, uma rapidez.
Eles são muito mais barulhentos do que os pró-vacinas, daqueles que são...
As verdades científicas não vendem, o que vende é o sensacionalismo, então por isso que, infelizmente, é difícil a competição, e por isso que nós estamos aqui.
E é importante a gente sempre lembrar, a gente não fala aqui só de notícia falsa, a gente fala de notícia tirada de contexto. Às vezes é muito mais difícil você identificar uma notícia falsa, alarmista, você até consegue rapidamente a notícia fora de contexto, a notícia escondida ali, alguma verdade ali no meio, isso complica muito. Felizmente a gente chegou no momento onde tem vacina. Tem vacina contra a Covid-19, segunda, terceira, quarta, quinta dose. Isso também causa algum receio nas pessoas que falam, não, mas se a vacina funciona, por que que em um ano eu estou tomando já a terceira dose? Por que que 2 anos eu estou chegando na quinta dose? E a quinta dose é a dose inicial era B? É preciso, doutor, se vacinar periodicamente e... Para deixar claro, a gente vai viver com vacinação anual contra a Covid-19?
Olha, Sandro, a gente mudou muito o cenário que a gente tinha pré-vacinação do que o estágio atual. Nós vivíamos num cenário onde ninguém era vacinado, as pessoas tinham uma primeira infecção muito mais grave. Hoje nós acumulamos, por exemplo, aqui no Brasil, boa parte da população mundial, muita gente, quase toda a população, com pelo menos 2 doses de vacina. E muita gente experimentado infecção também pelo coronavírus. Então, essa imunidade que nós chamamos de híbrida, você tem uma vacina que te protegeu das formas graves, você já se infectou e se expôs ao vírus pelo menos 1-2 vezes na vida, isso mudou o cenário da Covid-19. Hoje, a Covid-19 é uma doença que migra, nós já estamos muito parecidos com uma doença como a gripe, como a influenza causada por outro vírus, mas que é semelhante, que vai fazendo epidemias periódicas, cuja vacinação contra a gripe também não é duradoura, você precisa renovar a sua vacina contra a gripe. Então, a gente caminha para uma vacinação. O vírus veio para ficar, isso é uma outra constatação que nós já tivemos. O coronavírus não vai desaparecer, ele vai circular entre nós. Ele ainda não está muito claro a sua sazonalidade, o período que ele mais circula, mas há uma tendência dele circular mais no inverno também, como o vírus da gripe. Os vírus gostam do frio, do tempo seco. Então, há uma tendência de que esse vírus cada vez fique mais adaptado ao inverno, causando epidemias anuais semelhantes à gripe e fazendo suas principais vítimas aqueles grupos mais vulneráveis, mas infectando a todos. Então, o que a gente faz hoje com a vacina da gripe, só para traçar esse paralelo? Vacina obrigatoriamente, a criança, o idoso, a grávida, aquele que tem comorbidade, esses têm um risco maior. Mas, se possível, vacina toda a população. Todos aqui na rádio tomam vacina, todos no meu hospital tomam vacina, independente de ser do grupo ou de risco ou não, porque não ter doença, não ter gripe é muito bom. Você não deixar de ficar em casa, você não ir trabalhar, você transmitir para o seu pai, para o seu filho, você ter que usar antibióticos, você...
É um acordo coletivo também, né?
Um acordo coletivo, exatamente, cidadania, né? Nós estamos falando também. Então, à medida que você vacina a maior parte da população, você contribui para que a doença se espalhe menos e todos se beneficiem. Então, isso mais ou menos caminhará nesse sentido, ao meu ver. Vacinas atualizadas, periódicas, fundamentalmente para os grupos de risco, mas que podem beneficiar toda a população à medida que a gente consegue expandir. Então, esse é o momento atual que a gente vive da Covid. A gente sempre gosta de sempre colocar, claro que até o momento, situações, isso pode mudar, uma nova variante pode surgir, mas não é o que parece. Cada vez mais a gente está convencido de que o vírus está ficando mais adaptado, ele vai sofrer modificações, nós precisaremos de vacinas adaptadas. Essas vacinas adaptadas hoje são as bivalentes, que a gente aplica na população como um todo, que concentra ou que contém a variante Ômicron dentro da sua formulação. E, com isso, a gente mantém essa população protegida para a variante mais atual, para aquele tipo de vírus que está circulando nesse momento.
Doutora, você citou a possibilidade de uma vacina contra o câncer. A gente tem uma série de doenças incuráveis que é o sonho de muita gente ter vacinas, vacina contra o HIV, por exemplo. Trazendo um pouquinho mais da plataforma mRNA, a gente pode ver, contra o câncer você já falou, mas outras doenças que hoje a gente não tem vacina, a gente pode sonhar com isso?
Eu diria que o meu próximo sonho, eu imagino que da maioria das mães, pais e pediatras, seria uma vacina, por exemplo, para vírus sincicial respiratório, né? É um outro vírus que também, se você pegar os dados este ano nas UTIs pediátricas, Brasil afora, a gente viu na região norte, em várias regiões, é a maior causa de fazer com que as crianças, principalmente as crianças pequenas, acabem tendo um quadro respiratório importante. Ele é um vírus também de fácil transmissão, é um vírus que pode dar como uma inflamação da nossa árvore brônquica, né, da nossa respiração. Ele faz até, o nome é sincicial, porque ele faz um sincício, ele meio que descama a nossa via aérea, pode acumular secreção, a criança acaba tendo dificuldade respiratória, ou seja, tem tudo isso envolvido. Então, se eu puder, né, sonhar e pensar, eu imaginaria, imagina o dia que a gente puder ter em uma vacina, por exemplo, eu acredito que isso vai acontecer ainda. Em uma vacina, eu tenho proteção através dessa plataforma para vírus sincial respiratório, para influenza e para COVID. Então, você fica muito mais fácil, por exemplo, você fazer um programa de vacinação para o país como o nosso, que é um país continental, nós somos muitos para serem vacinados, e eu não posso ficar, né, pensando a vacina 1, vacina 2, vacina 3, ninguém aguenta. Então, se você conseguir juntar numa mesma aplicação com estas novas, né, essas tecnologias mais modernas, vacinas respiratórias, seria excelente, né? A gente só não sabe, eu vislumbro que isso vai acontecer um dia, a gente só não sabe quando, mas é um grande passo que a gente tem pela frente, além de vacina de citomegalovírus, daí vem um monte de nome que não interessa muito, mas são problemas muito importantes no dia a dia dos brasileiros.